África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Zé Maria, depois de termos falado domingo passado do percurso que levou Dorothy Day a aproximar-se da Igreja Católica, a ter sempre a preocupação de unir às suas ações a favor dos pobres e da justiça a prática espiritual da fé e também a apoiar a causa de emancipação da mulher, sem todavia se autodefinir feminista, como vimos, vamos agora falar da maneira como ela se colocava em relação à própria Igreja. Quer dizer, pareceu-me, pela leitura desta biografia, que ela aceitava plenamente os ensinamentos evangélicos e a doutrina social da Igreja, mas criticava fortemente o estilo de vida de muitos eclesiásticos, que, a seu ver, eram como que indiferentes em relação aos pobres e, por vezes, opunham-se mesmo abertamente em relação àqueles que lutavam pela justiça, que lutavam por um mundo pacífico.
Também neste aspecto, que é absolutamente verdadeiro, é preciso ter em conta que estamos no século XX e que estamos nos Estados Unidos. E que estamos na primeira metade do século XX e depois à volta dos anos 50, 60. Esse contraste existe inevitavelmente, digamos, porque a Igreja era, por natureza, muito mais tradicionalista. Estamos antes do Concílio Vaticano II. E há posições em que, digamos, precisamente esta grande atenção aos pobres e ao serviço que a Igreja e todos os homens de boa vontade devem aos pobres, e quem diz aos pobres diz, em geral, às grandes causas humanas e de respeito e de promoção dos direitos de todas as pessoas e também a causa, por exemplo, da paz. Tudo isso eram aspectos para os quais a Igreja oficialmente, pensemos nos bispos, pensemos nas estruturas, pensemos inclusivamente aqui na Santa Sé e no Papa, havia naturalmente alguns pronunciamentos e algumas tomadas de posição da doutrina social da Igreja, etc., dos papas que eram nesse sentido, no bom sentido, mas haviam uma grande inércia, digamos, da parte, da maior parte das estruturas da Igreja. Se uma pessoa pensa, este é um aspecto muito interessante que esta figura e este livro nos vem recordar. Tudo aquilo que hoje se tornou bastante comum, a existência da Caritas Internacional e das Caritas em cada país, etc., etc., esta responsabilidade que os cristãos assumem e os católicos em ir ao encontro dos sofrimentos dos seus irmãos, é preciso ter em conta que há 50 anos atrás, tudo isto era vivido, e há 100 anos ainda muito mais, mas digamos, há 50 anos atrás, tudo isto era muito menos vivido, ou vivido de uma maneira muito diferente. Havia uma ação caritativa de esmola, mas uma participação, digamos, mesmo da parte dos bispos, por exemplo, com pronunciamentos denunciando as injustiças e pedindo que os governos e as instituições internacionais, etc., tenham em conta, digamos, as situações que desumanizam os homens e as sociedades, que destroem as condições de vida das pessoas, etc., etc. Tudo isso quase não existia. Digamos, estamos antes ainda de João 23 e da Mater et Magistra e depois
do concílio. Ela aliás fala do concílio.
De Gaudium et Spes, etc. E, portanto, nesse contexto, era inevitável que iria haver um certo choque. O que é impressionante, no meu caso, eu não me impressiona muito que tenha havido, digamos, algumas tensões. O que me impressiona ainda mais é que, no meio dessas tensões, ela não tenha abandonado a Igreja Católica. E isso é verdadeiramente uma coisa impressionante e é sinal, digamos a palavra, da sua santidade, da verdade, da profundidade da sua fé, da sua esperança e da sua caridade cristã. Porque a quem a convidava a certa altura a abandonar, a dizer, estão a ver, a Igreja é assim, os bispos são assim, não há nada a fazer, ela dizia, não, é preciso continuar, precisamente dentro da Igreja, a testemunhar e com humildade e sem pretensões, sem peneiras, simplesmente este aspecto do amor de Deus e do amor de Cristo por cada homem, por cada pessoa e por maioria de razão por quem está em situação de fragilidade e de sofrimento. O contraste maior foi com o arcebispo de Nova Iorque, a certa altura, Cardeal Spellman, durante a Guerra do Vietnã, e foi ele era o responsável geral dos capelães militares e das forças armadas e, portanto, era uma pessoa de alma e coração com o governo nas suas posições bélicas, belicistas. E ela teve a coragem, porque era a sua grande convicção, como aliás depois a história lhe deu razão, de que a defesa dos valores cristãos contra o comunismo se tinha tornado também numa certa ideologia que não dava o direito aos Estados e concretamente ao governo americano de usar todos os meios e mais um para destruir as pessoas, para bombardear com napalm as aldeias, para eliminar populações e praticar uma espécie quase de genocídio da população vietnamita. E isso fê-lo com tanta convicção que, a certa altura, entrou em contraste com o arcebispo que era da diocese onde ela vivia e onde atuava. Ainda assim, é impressionante como ela conseguiu evitar, no meio dessa situação toda, uma ruptura com a diocese e com o bispo.
Aliás, ela tinha jurado, entre aspas, obediência à hierarquia, não é?
Sim, digamos, naturalmente. E tudo isso, se fosse hoje em dia, as coisas eram vistas de maneira diferente, mas é interessante como, na situação daquela época, que era vivida com muito rigor nesse aspecto da obediência, ainda para mais de um leigo, digamos, à hierarquia eclesiástica.
Uma mulher.
Ainda para mais uma mulher. Ela vive isso, digamos, teoricamente e sinceramente, mas depois é suficientemente inteligente e livre, verdadeiramente livre, para perceber que isso não a impede, antes pelo contrário, de fazer tudo o que estiver na sua mão para esclarecer melhor e para tornar, para ajudar a outra parte, neste caso, os superiores, digamos, da Igreja, ou os responsáveis, a perceber as razões que ela defendia e que, no fundo, eles não podiam deixar de defender se quisessem ser fiéis à sua consciência e ser fiéis ao Evangelho.
Uma coisa que notei é que Dorothy é uma pessoa muito aberta ao mundo. Aliás, teve muita influência na sua vida, a literatura russa, também chega a ir para a Rússia, vem à Itália, vai para muitos lados para conhecer, para se solidarizar também com as causas do mundo nos anos em que ela viveu. Mas tocou-me o facto de ela ter se solidarizado com a luta contra o racismo nos Estados Unidos. Era o tempo do Martin Luther King, do Malcolm X, da Rosa Parks, etc., etc. Mas não nos diz nada sobre a causa das independências da África nos anos 60. Aliás, ela, pelo menos por essa biografia, a gente fica a saber que ela visita um único país africano, que é a Tanzânia, mas depois não se sabe mais nada.
Uhum.
Não sei se notou esse aspecto. Se terá sido o autor da biografia deixar de lado ou...
Não, eu penso que isso significa que na sociedade americana, nos Estados Unidos, esta realidade passou ao lado. Digamos, não foi vivida com a intensidade com que foi vivida na Europa. Porque, se vamos a ver, os países colonialistas eram todos países europeus. Ela, por exemplo, interessa-se seriamente pelos abusos da intromissão norte-americana nos países latino-americanos, em que, a certa altura, denuncia isso também, e com grande vigor. E, por exemplo, entra em contraste com a hierarquia católica a propósito do caso de Cuba, porque apoia Fidel Castro, que era precisamente um caso que depois pode comparar ao caso dos movimentos de libertação dos Estados africanos dominados pelo colonialismo europeu, porque o que se tratava ali era precisamente o colonialismo americano, que, por interposta pessoa, pelo ditador Batista, etc., dominava, e de que maneira, e desde há tanto tempo, as Ilhas Caraíbicas, e nomeadamente Cuba. E ela apoia aquele movimento de libertação com um grande entusiasmo.
Mas chega mesmo a ir a Cuba para
Exatamente.
Se inteirar da situação.
E, contrariamente aos católicos do seu tempo, que viam nele simplesmente a ameaça do comunismo, mas as posições que, aliás, nos Estados Unidos continuam ainda, se pensarmos, passou tantíssimo tempo, o Fidel Castro já não está lá, está o seu irmão, é verdade que a situação ainda não é como deve ser, e agora a próxima viagem do Papa o vai recordar uma vez mais. Mas, de qualquer modo, ela solidarizou-se com um movimento de libertação de um povo que estava oprimido de uma maneira, digamos, com um verdadeiro colonialismo. E, portanto, foi questão simplesmente de não lhe aparecer diante dos olhos como uma causa imediata à qual ela se pudesse associar. Porque é uma das características que não é que ela anda teoricamente à procura das causas que deve defender. De cada vez que se lhe apresenta uma pessoa ou um movimento social, etc., etc., digamos, no seu país, no seu espaço visual e cultural e onde ela se movia, em que ela sente que há pessoas que são ultrajadas, que são oprimidas, etc., etc., que ela tende imediatamente a solidarizar-se. E é isso que, por exemplo, esta questão de se interessar pela causa dos imigrantes latinos que vinham da América Central e da América do Sul e que vinham trabalhar sem nenhum direitos no mundo agrícola, ela interveio de maneira muito forte, muito, muito forte. Deslocou-se, teve encontros com o líder desse movimento, sustentou-o de todos os modos e de maneira pública, atraindo-se permanentemente, ao longo de todas estas movimentações, antipatia, não só das fias da Igreja, mas da maioria da sociedade americana, que considerava que ela era, digamos, era uma perturbadora, era uma agitadora, e era precisamente o contrário, digamos. E ela conseguiu se manter nessa atitude que era de não violência. É um outro aspecto interessante, porque sistematicamente correu o risco várias vezes, risco de morte, e sofreu ataques, injúrias, acusações falsas, disseram dela de tudo e o pior, precisamente porque ela se solidarizava com os mais fracos. E se calhar, por exemplo, inicialmente tínhamos falado, ela não tinha aderido depois ao movimento do feminismo, porque a partir de certa altura o feminismo tornou-se ele próprio também uma estrutura prepotente em que se tinha perdido um bocado o espírito inicial. E ela tentava manter permanentemente esse espírito que era evangélico e que era antiviolento, antiguerra de qualquer forma. De cada vez que ela sentia que nas manifestações, por exemplo, as pessoas, as coisas descambavam para a violência, para qualquer forma de terrorismo, etc., ela estava sistematicamente contra. África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Zé Maria, sei que está a ler um outro livro de Dorothy Day, porque ela era jornalista, escritora, publicou muita coisa. Há também muitos livros publicados sobre ela, embora, infelizmente, parece que não há nada ainda traduzido em português que possamos aconselhar aos nossos ouvintes. Mas concluiria esta segunda parte da nossa conversa sobre Dorothy Day com algumas palavras sobre este livro dela que está a ler.
O que estou a ler era um livro que vem muitas vezes citado na biografia de Forrest e que é uma autobiografia dela própria, que ela escreve quando morre o tal Pedro Morin de que eu tinha falado. Portanto, nesta altura é uma espécie de autobiografia, uma verdadeira autobiografia sua, mas cobre apenas uma parte da sua vida, porque ela ainda vai durar, depois de ter escrito esta obra, ainda outros 25 anos. O livro chama-se em italiano Uma Longa Solidão, e no original de língua inglesa Uma Longa Solidão, autobiografia, e ainda não li completamente, mas o que me impressiona aqui também, li o princípio e li o fim, agora para pensando um bocado nesta conversa que íamos ter, e é interessante que do princípio ao fim há uma tónica muito grande da afirmação cristã católica. Ela começa falando precisamente sobre a experiência da confissão sacramental. Como é exigente para uma pessoa submeter-se, digamos, a confessar os pecados, a reconhecer-se pecador. E no final, termina precisamente a propósito do funeral deste amigo e companheiro de estrada, de caminhada ao longo de 30 anos, e conta como, logo a seguir à morte dele, eles se encontraram numa situação quase desesperada, porque na casa que tinham em Nova York eram obrigados a deixar aquela casa, porque tinha sido vendida e precisavam de arranjar uma outra solução. E ninguém lhes alugava uma casa, porque com o tipo de trabalho que tinham, em que acolhiam pessoas negros, prostitutas, vadios, pessoas sem casa, etc., ninguém absolutamente lhes alugava uma casa. A única solução seria que comprassem uma casa. Aquela que tinham era em aluguer, mas era uma casa decadente e uma casa que corria o risco mesmo um dia de haver um desastre. E então ela conta que se puseram a fazer uma novena e que essa novena durou, tiveram que a renovar várias vezes. Mas é interessante, como faz referência a uma forma de piedade que nós hoje consideramos um bocado ultrapassada, mas ela diz isto como um testemunho de fé. Ela diz, com toda a sua convicção, Jesus disse no Evangelho, pedi e recebereis. E nós tínhamos a certeza de que era assim. Então pusemos-nos todos a rezar. Invocámos também a ajuda deste amigo que já tinha partido para o céu. E começaram a chegar as ofertas.
É comovente, não é?
E ela conta que no dia em que precisavam mesmo de entregar a outra casa, tinham finalmente conseguido o dinheiro suficiente para comprar uma casa ainda maior, com as ofertas de muitíssima gente, pequeninas ofertas, através de todos os Estados Unidos. Isto para dizer que é verdadeiramente uma mulher de fé.
Sim, isso não há dúvida, transparece.
É mesmo impressionante, como ela diz, nós não sabíamos como é que ia ser. A única coisa que sabíamos é que Deus não abandona os seus filhos. Isto é o máximo que se pode dizer com simplicidade daquilo que é uma atitude cristã e cristã solidária, porque não era o interesse pessoal dela que estava em causa, mas era sempre simplesmente, digamos, o exercício da caridade, do amor de Deus, vivido na fraternidade cristã.
Haveria muitos outros aspectos a falar sobre esta figura de Dorothy Day, que é uma figura muito rica humanamente, espiritualmente, mas o tempo à nossa disposição está a chegar ao fim. Agradeço muito, Zé Maria, por ter partilhado, antes de mais, comigo esta leitura e também com os nossos ouvintes, e esperamos ter outras ocasiões e outros momentos ricos como este aqui na rubrica África Vozes Femininas.
E esperemos que venha a ser traduzido oportunamente. E eu, da minha parte, fiz já tentativas em Portugal a ver se a obra, se ao menos uma destas biografias, poderia vir a ser publicada. A situação não é muito fácil neste momento de crise, mas estou convencido que passará, virá a ser também posto à disposição dos nossos ouvintes uma tradução em língua portuguesa que aconselharemos a seu tempo logo que isso possa acontecer.
Vale a pena, realmente.
Shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day. Yeah. If in our heart we do believe, Lord, we shall overcome, Lord, one day.